preparem suas fichas, porque está começando mais um Fliperama Nerd. Eu sou o Hilário e no seu dia dos anos 2000, já tá valendo? Porra, a gente tá ficando velho.
Fala, rapaziada, Bittencourt aqui. Já vão preparando suas fitas.
Fala, galera, aqui é o Perfil e o Mario dá um pau no Kratos.
Aqui quem fala é o Roquete, tecnicamente eu sou formado nesse assunto.
Chuba, 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 aqui é o Darkness, e quando eu não conseguia passar uma fase no Crash Bandicoot, eu chamava meu irmão pra passar pra mim.
E parece que a gente tem gente nova aqui, que ainda não se apresentou. Apresentam-se aí, Bittencourt e Darkness.
Bittencourt aqui, e aí galera, entrei junto com o Darkness recentemente, né? Então estamos aí no Fliperama Nerd, junto com vocês. E vou contar um pouco como iniciei nessa carreira aí de... Nessa carreira, né? Nesse segmento de games e animes. Sobre os games, meu primeiro videogame foi um Super Nintendo, mas na época ali já existia o PlayStation 1. Então, eu jogava bastante com meus primos, levava videogame pra casa dos meus primos, a gente jogava Super Mario, jogava Super Mario Kart, entre vários outros jogos. A gente vai falar até um pouco melhor sobre isso, um pouco mais pra frente aqui no podcast. Aí, além do Super Nintendo, depois eu ganhei um computador, né, na época da internet discada, então a gente jogava aqueles jogos de Flash no site chamado Fliperama, né? E era bem legal e era bem divertido. E enfim, assim por diante. Depois, ali no podcast, a gente vai falar melhor sobre os jogos e os videogames que a gente já teve e já jogou. E ali sobre os animes, eu acho que como a maioria dos brasileiros, eu comecei ali pela televisão, pela TV aberta. Então, assistindo Cavaleiros do Zodíaco, Naruto e assim por diante. Porém, eu gostei bastante do Narutinho. E quando eu ia com meu pai, pra quem mora em São Paulo vai saber, que se chama uma rua chamada Santa Efigênia, onde vende vários coisas eletrônicos e afins, e lá tinha bastante DVD pirata do Naruto, e do Naruto Shippuden, e quando a gente viu aquilo, a gente pediu pro meu pai comprar, não sei o que, vamos ver, e aí a gente assistiu o Naruto Shippuden, tipo, cara, como assim o Naruto já tá adulto, e a gente ficou fascinado nisso, e meu irmão ficou super viciado no Naruto Shippuden, e começamos a comprar e acompanhar ali pelos DVDs, né, a gente não acompanhava muito pela internet, e aí um pouco mais pra frente, a gente descobriu que existia sites onde tinha mangá e tudo mais, e a gente começou a acompanhar o mangá, enfim, e foi uma experiência bem legal, e foi ali onde eu fui introduzido no mundo dos animes, né. Hoje em dia já eu acabo acompanhando a temporada, então eu vejo alguns animes e tudo mais, e já posso até me considerar um aprendiz de otaku já. E o meu anime favorito é Hunter x Hunter, né, cara? Não tem como ser outro. E é isso aí. Vai lá, Darkness, se apresenta um pouquinho aí pra gente.
Beleza. Então, galerinha, já começando a falar que Darkness nunca... Não foi meu primeiro apelido. Só que é um dos mais aceitáveis. Eu comecei a assistir anime... mais ou menos, quando eu tinha 10 anos, 12 anos de idade, sabe, lá com os Death Note e... Nossa, qual que era o nome mesmo? Peraí, calma aí. Ah, Elfen Lied, da vida. Também jogo desde bem pequeno e eu não vou lembrar o primeiro jogo que eu joguei, mas um dos meus favoritos era Digimon Rumble Arena, PlayStation 1. Apesar que meu primeiro videogame foi um PlayStation 1. E isso aí meus animes preferidos são Dash Kokosei, Hentai no Aramanai Neko.
Que?
E é isso aí, ao longo do tempo a gente vai se conhecendo melhor e vai dar pra falar mais coisas depois, porque esse podcast não vai falar sobre animes. Fala sobre jogos.
Como já foi comentado um pouco sobre como entramos nesse mundo videogameístico, nós hoje vamos falar um pouco sobre jogos nostálgicos, o que a gente jogava quando era criança, tempos que as coisas eram um pouco mais simples, talvez.
Bem mais simples.
O tempo quando ainda permitiam jogar God of War nas lan houses, né?
No tempo que a gente achava que os nossos sonhos iam se realizar.
Não, eu ainda acho.
Ah, eu já perdi um pouco as esperanças.
Ainda acredito que eu posso me tornar uma wife, cara. E aí, ainda.
Eu confio no seu sonho, Darkness. Mas antes de entrar diretamente nesse assunto dos jogos que a gente jogava quando éramos crianças, eu Bom, o que é a nostalgia? O que é esse sentimento que às vezes é difícil expressar em palavras, mas vamos tentar aí dar uma explicada breve antes de a gente de fato entrar no assunto. Nostalgia, ele é um pouco diferente da saudade, porque ele remete a coisas um pouco mais idealizadas, em que quando a gente, por exemplo, lembra de um período da nossa vida e não consegue ver ele com talvez os olhos sãos que a gente tem hoje em dia, e a gente acaba idealizando o entorno daquela nossa época e acaba até mesmo fantasiando um pouco. Então, até por causa disso, é um pouco difícil da gente suprir essa necessidade, porque a saudade, a gente consegue matar ela, né? A gente consegue, às vezes, trocar o que nos faz sentir saudade por outras coisas. A nostalgia já não, ela é um pouco mais abstrata e difícil. Então, por causa disso que fica esse sentimento um pouco triste, mas ao mesmo tempo que a gente lembra com carinho de algo. Pode ser até que ele tá bem ligado a algo como a melancolia, né? Mas agora, indo para o assunto de fato principal, depois dessa breve explicação até um pouco filosófica sobre o que é a nostalgia, sobre esse carinho, né? Esse momento que vocês lembram com carinho, vocês têm alguma coisa que desperte isso em vocês?
Tem muita coisa que desperta nostalgia em mim, saca? Tipo, eu tenho, por exemplo, nostalgia da época que eu fazia faculdade de jogos. É, às vezes eu escuto alguma música e desperta nostalgia. Às vezes até eu sinto um cheiro que remete a alguma coisa do meu passado e eu sinto a nostalgia, saca?
Cara, isso é algo muito bizarro, né? Às vezes a gente ouve uma música, né? Como tu falou, ou um cheiro. Ou, tipo, meu, vê, sei lá, qualquer coisa que lembre da nossa infância e a gente, putz, né? É, lembra daquele tempo e, às vezes, até de pessoas que a gente talvez não tenha mais tanto contato hoje em dia. Esse tipo de coisa e desperta esse sentimento, né? É bem bizarro isso.
Mas uma, pra não ficar muito melancólico, aqui vai uma dica pra quem tá ouvindo. Não fique triste porque acabou, fique feliz porque aconteceu.
Olha só.
Bonito, bonito.
Bonito, verdade.
Concordo. Eu tô filósofo.
Em que site de mensagens prontas você leu isso?
Então, eu peguei essa frase no vídeo do inutilismo. Nostalgia é pro mundo. É muito bom esse vídeo.
Então, é engraçado porque eu normalmente não me sinto ou não me considero uma pessoa nostálgica, assim. São poucos os momentos em que eu sinto algo parecido, e geralmente são de coisas um pouco mais recentes, tipo a época da faculdade, e que foi um momento bem, bem bom, assim, em que várias coisas boas aconteceram. Mas, no geral, não, tipo, da minha infância, principalmente, eu acabo não sentindo muito isso, não. Vocês têm algo parecido?
Eu tenho, tipo, às vezes quando eu escuto a música do Dragon Ball GT, saca? Música do Digimon, música do Dragon Ball Z também.
Eu vou falar que, assim, só pra ficar dentro do tema, e o que me remete bastante a essa dia também é que, assim, foi bem tarde o período que eu fui ter um computador, saca? Só que, tipo, eu jogava, às vezes, quando eu ia na casa de amigo, etc. E teve uma vez que eu fui na casa do Alexandre, que ele tava jogando um MMO, que, assim, ele não é nem o melhor de todos, mas na época eu adorava, que era o Lunia.
Nossa!
Hoje em dia ele nem existe mais, cara, mas caramba, que...
Cara...
Como eu me divertia jogando isso.
O Lunia era muito bom, velho. Sim, Lunia, cara, era muito bom.
Cara, falando sobre isso, MMO e ir na casa dos outros jogar, eu lembro quando eu era criança também. Eu tinha computador, mas minha internet era horrível. Então todo final de semana a gente ia pra casa do meu primo, onde tinha internet um pouco melhor, e a gente virava a noite jogando Mu. Não sei se vocês já jogaram. E até um tempo agora atrás saiu o Mu Legends, se não me engano.
Nossa!
E aí eu joguei e deu aquela sensação tipo, caraca, eu jogava isso quando era criança. Claro que teve grandes modificações, não me prendi do jogo, né? Claro, hoje em dia eu não sinto mais tanto interesse, mas eu lembro que eu e meus primos, a gente juntava e virava a noite jogando. Meu primo pegava dinheiro escondido da minha prima, da minha tia, pra comprar asa no Mu, entende? Então eu tinha todo esse esquema aí, cara. E se lembrando disso, meu, é muito massa, né? Só que enfim, nostalgia.
Cara, você pira que assim, eu já joguei Mu, mas eu jogava um servidor pirata de Mu, que era Mu Caos, sabe?
Ah, tinha vários.
Uhum. Nossa, só que eu jogava, eu achava que era original, mas na verdade, quando eu fui conversar com um cara que já tinha jogado, ele falou, cara, isso é servidor pirata. Eu fiquei tipo, oh. Eu já gastei dinheiro, é claro que eu não gastei uma fortuna nem nada. Mas um negócio que era muito chato era que você ia lá, tipo, gastava maior dinheiro upando sua conta e tudo mais. Aí vai um malandrinho e hackeia sua conta.
Nossa,
já aconteceu muitas vezes comigo.
Cara, um jogo quando eu era criança que eu gastei bastante dinheiro assim também. Que na verdade não gastava muito dinheiro, né? Pegava o troco do pão, juntava dinheiro, comprava os cash no jogo, que era Grand Chase, não sei se chegaram a jogar.
Nossa, Grand Chase!
Quando eu era novo, era uma febre, assim, todo mundo da rua jogava, nas lan houses, a galera tava jogando CS, Grand Chase e GTA, era bem assim, né? Onde eu morava. E era muito massa, era muito massa. Eu lembro que eu juntava os dinheirinhos, eu e meu irmão, a gente pegava as moedinhas, chegava na banca, comprava aquela revista que vinha com pôster e tal. E era bem legal.
Cara, tu comentou de locador, assim, né? Infelizmente é algo que hoje já quase não tem mais, né? Bem raramente encontrar alguma ativa. E eu lembro a primeira vez que eu vi um Play 3 rodando, foi numa locadora, e foi de explodir a minha cabeça. Eu já era um pouco mais velho, tinha só uns 13, 14 anos, mas quando eu vi o God of War 3 rodando pela primeira vez num Play 3, cara, foi... Isso não é possível. Esse é o futuro dos videogames. Não tem como ser mais real do que isso, sabe?
Só fazer um comentário, cara. Eu tinha um amigo que falava que ele tinha conseguido um God of War 3 pra PlayStation 2, cara. Você não sabia o quanto que eu fiquei puto quando eu descobri que ele tava mentindo.
Ah, cara, sempre tinha, cara,
né? Sempre tem que ter amigo, né?
O tio que trabalha na Nintendo sempre tem. Sempre tem, né? O tio que trabalha na Nintendo.
Exatamente. Né, o primo muito distante, que mora, sei lá, no Acre.
Lá em Cabrobró da Serra.
Onde tá hoje?
Pode ter alguém ouvindo de Cabrobró da Serra e se sentir ofendido, bicho.
Você é de Cabrobró da Serra, pode se sentir ofendido porque sua cidade é uma merda.
Caraca! Na lata!
Meu Deus!
Corta, corta!
E você sabe que eu tô certo.
Caraca, ele não para.
Vamos continuar aqui pra não pedir muito do assunto.
Então, prosseguindo, né? Agora, sobre jogos mais antigos ali, um que eu sinto muito, eu não sei, imagino que vocês também, a maioria da galera que tá ouvindo, é Super Mario World. Primeiro console que eu tinha foi o Super Nintendo. E eu lembro que eu era muito, muito novo. Já existia o Play 1 na época, né? Só que meu pai comprou pra mim um Super Nintendo. E eu lembro que a gente jogava e a segunda fase eu não conseguia passar. Eu pedi pro meu pai passar pra mim. E isso foi um negócio que me marcou muito, sabe? E isso junta a nostalgia de jogar o jogo mais a saudade daquela época, que eu era criança, com meus pais jogando e tal. E, poxa, eu acho que Super Mario, assim, durante muito tempo foi um dos meus jogos favoritos. Embora eu já tenha jogado jogos muito bons, enfim. Mas era por conta desse sentimento, né? Não necessariamente esse jogo mais técnico, não sei o que e tal, mas esse sentimento nostálgico que dá, transforma o jogo assim, um dos melhores jogos que eu já joguei, enfim. E é uma sensação legal, né? Não sei se vocês também já passaram por isso com o Mario ou outro jogo.
Mas nossa, é pior legal. Vocês acreditam que, se eu falar que eu fui ter um Super Nintendo depois de eu ter ganhado no PlayStation 2?
Acredito.
Pois é.
Super Mario World é, pra mim, o melhor Mario que existe, saca?
É fantástico.
É muito, muito bom. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu zerei, saca?
Eu não cheguei a zerar Super Mario World, só que um fator muito peculiar é que eu... Foi muito engraçado. A minha tia comprou um videogame pra ela, e ela, tipo, ela passava muito tempo jogando Super Mario World, sabe? Uhum. E aí, assim, eu sei que quando tinha uma fase que eu não conseguia passar, eu só chamava minha tia e falava, tia, não consigo. Ela ia lá e passava easy.
Sim.
Aliás, um detalhe à parte, tipo, foi por causa dela e do meu irmão que eu conheci o perfil, há muitos anos atrás.
Caraca, ela jogava Super Mario World?
Sim, caramba. Cara.
Meu Deus, velho.
Que legal, que legal.
É aleatório. Eu nunca pensei que uma dona de uma padaria na cidade do interior jogaria Super Mario World.
Pois é.
Olha só, existe gamers em todos os lugares, você que não sabe, cara.
Exatamente. Nunca julgue uma pessoa pela padaria que ela gerencia.
É engraçado essa questão até familiar, de ter, tipo, alguém que influencia a gente a entrar nesse mundo e depois nunca mais
sim.
sair. Tem uma situação exatamente como vocês comentaram, com meu tio. O meu tio que me incentivou a começar a jogar videogame com, sei lá, 3 anos de idade, no Play 1 já. E eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei, que eu tenho muito carinho até hoje, é Crash Bandicoot. E a gente jogava, e eu lembro que eu nunca conseguia passar das fases que eram meio de perseguição, né? Que ou era a bola que ficava girando atrás do Crash, ou o dinossauro no Orbit. E eu nunca conseguia passar e sempre ficava desesperado. Aí eu chamava meu tio também, aí ele passava pra mim. Até que um dia ele falou assim, não, já está na hora de você encarar esse desafio e você vai passar sozinho. E eu, como uma criança de, sei lá, 3, 4 anos, obviamente eu comecei a chorar, né? E aí depois de muito treinar e morrer, eu consegui passar. Então, cara, esse é um sentimento que realmente dá saudade. Aí depois ele me deu um Play 1 e aí comecei a jogar muito Crash e Spyro também. Então,
nossa,
o Spyro 3, nossa, como eu gostava daquele jogo.
Eu jogava muito com meus primos. Acho que foi meus primos que me iniciaram nessa... Na verdade, eu acho que foi meu pai que me iniciou nesse negócio de videogame, porque ele tinha um Master System, né? Eu jogava Sonic no Master System, foi o primeiro videogame que eu tive. E depois eu jogava muito com os meus primos. Aí eu joguei Super Mario World, joguei Super Nintendo pra caralho, nossa.
Nossa!
Super Mario World.
Pior que você falou no Master System, desculpa te cortar, perfil. Mas eu acabei de lembrar que eu minto. O PlayStation não foi meu primeiro videogame. Meu primeiro videogame foi um Polystation.
Caraca!
Famoso
Polystation. O primeiro de muitos brasileiros aqui.
Né? É tipo aquele videogame que, tipo, você passava nem uma semana jogando, você já não prestava mais.
Pô, não tinha o Polystation que era do formato do PS1, o redondinho?
Aham, tinha.
Tinha, né?
Tinha. O Polystation clássico, acho que é nesse formato.
Sim, ele era tipo uma cópia do PlayStation 1, que rodava cartucho.
Rodava jogo de Nintendo.
Aliás, o primeiro Mario que eu joguei foi o Mario Bros. Tipo, é aquele que pixelado, sabe?
Sim.
O Mario World também
não, é pixelado. Mas é porque um é
8 bits ou
8 Super Nintendo. É. Acho que o do Atari, não? Tipo,
não,
o mais
cara,
antigo?
Não.
Ele é do Nintendo.
Isso.
Não, Atari,
olha,
é
assim, do pessoal aqui, eu sou o que menos conhece, então desculpa se eu falar alguma coisa errada, beleza?
Não,
na época do Atari não tinha Mario, não.
Não, só.
Nunca me lembro. Eu acho que tem um jogo do Mario só pro Atari. Só que é do Donkey Kong, aquele clássico.
Oh, nossa!
Eu acho que tem.
Eu lembro daquelas fitinhas que vinham com 500 jogos no PlayStation.
Essa questão de jogar com os primos, cara, eu lembro também quando a gente ia, sei lá, passar feriado ou férias na praia, e aí ia meus avós, meus tios e meus primos segundos e terceiros, assim, e a gente ficava jogando muito, cara, nossa, era muito legal. E todos esses jogos, Crash, Spyro, tiveram remasters agora, uhum. Né? E foi legal, tipo, no Natal passado, a gente se juntar. A gente não chegou a jogar junto, mas discutir, sabe? Pô, os jogos que a gente jogava, sei lá, 10 anos atrás, mais, né, na real, 15 anos atrás, todos agora estão remasterizados e poder ter esse contato de novo foi muito legal discutir sobre isso.
Aliás, falando em remasterização e remake, cara, eu tenho que falar aqui dos remakes de Pokémon, porque é incrível o trabalho que a Game Freak faz com isso, viu? Todo, tipo, pra quem não joga Pokémon, praticamente todo jogo do Pokémon tem um remake uns 10 anos depois. A gente tá esperando até agora, eu acho que principalmente dos que estão aqui, eu e o Rocket.
Remake de Sinnoh!
Exato!
Porra. Remake de Sinnoh!
A gente tá muito querendo, mas, cara, os remakes de Pokémon são maravilhosos. Pokémon é uma franquia incrível, eu gosto pra caralho. E questão de... Eu acho que o jogo mais nostálgico pra mim justamente é Pokémon. Porque eu lembro que eu comecei a jogar, eu tinha uns 11 anos de idade. E eu comprei o Game Boy do meu primo, que ele tinha, e depois eu... Ele tinha um jogo do Pokémon, mas eu comprei só o Game Boy, tipo, o jogo do Pokémon foi pro irmão dele. Mas
foi depois... o Leaf Green?
Foi, depois de um... Não, o que era do... O Pokémon que ele tinha era o Gold.
Ah, o sim, sim.
Eu joguei. Mas depois eu comprei o Pokémon Leaf Green pra mim, e foi o primeiro Pokémon que eu zerei, foi o Leaf Green. E depois, tipo, depois eu joguei o Gold inteiro, zerei o Gold. E aí eu fui, virei fãzaço de Pokémon desde essa época. Sempre, nossa, eu jogo muito. O Pokémon Leaf Green pra mim é extremamente nostálgico. O Pokémon Platinum pra mim também é extremamente nostálgico. O interessante é que eu zerei Pokémon por ordem de continente, né? Eu fui zerando por ordem de continente. Primeiro que eu zerei foi Leaf Green, depois eu zerei o Gold, depois eu zerei o Platinum, depois eu zerei o White, depois o X, depois o Moon, e foi indo.
É legal até pra acompanhar a evolução da série, né?
Foi. Eu acompanho a evolução de Pokémon desde 2007, mano.
Também acaba sentindo bastante nostalgia em relação a Pokémon. É, principalmente porque na época eu sempre quis ter um Game Boy. E pra poder jogar, e aí, cara, queria muito. Até que aí um amigo meu da época da escola, ele me emprestou o Game Boy dele. E aí eu então, ele veio pra praia e joguei o Pokémon Crystal, principalmente.
Nossa, que massa!
Muito, assim, e porra, foi muito legal. E aí depois eu devolvi pra ele e fiquei com vontade de jogar mais, mas aí eu não pude. Mas é legal.
Deixa aberto aqui a votação pra fazer um cast só de Pokémon, viu?
É, nota. Ah, ainda falando sobre Pokémon, eu tenho uma história feliz e triste. Porque, assim, eu comecei a jogar Pokémon em emulador em Lan House mesmo, sabe? Só que o problema é que sempre que você baixa alguma coisa em Lan House e você acaba o seu tempo, quando você volta, o emulador não tá mais lá em nenhum seu jogo.
Nossa, sim, isso era triste demais, cara.
Eu jogava Pokémon Platino no DS do perfil e, caramba, eu só aquilo, mano, eu queria tanto ter o meu próprio save. Aí eu baixava o emulador em Lan House, baixava a room e, caramba, eu todo feliz lá, poxa, meu personagem aqui com meu nome, eu só rifozinho e não sei o quê. Aí no dia seguinte, cadê meu save? Eu evoluí, sei lá, mano, eu evoluí o Chinchar pra Infernape. Tudo em vão!
É muito triste.
Eu não sei se vocês pegaram a época de Lan House de videogames.
Ah, sim! Obviamente!
E acontecia a mesma coisa, cara. Eu lembro que eu ia pra casa dos meus primos quase todo final de semana, né? E lá, uma tia do meu primo, que não era da minha parte da família, era da outra parte, né? Tinha uma Lan House, então ela fazia um desconto pra gente. E aí quase todo final de semana eu ia nessa Lan House jogar alguma coisa e tal. E isso daí eu já era um pouquinho, eu tava na adolescência ali, né? Eu tinha o Xbox One. E lá tinha um jogo do Naruto super legal, que não tinha no PlayStation 3, eu não lembro como que era o nome do jogo. E eu lembro que eu ia pra lá, jogava, salvava, chegava no outro final de semana, alguém já tinha salvo por cima do meu save, cara. E eu lembro que eu sempre ficava jogando aquele comecinho porque não dava pra jogar o resto, que sempre alguém cobria meu save. Nossa. E isso era muito triste. Eu imagino que todo mundo que já jogou em Lan House, assim, de videogame, já passou por essa tristeza também, cara.
Pois é. E o mais engraçado é que se você parar pra pensar, todo o dinheiro que você gastou em Lan House, se você tivesse juntado, você teria comprado videogames pra
isso
você.
É verdade.
Exatamente.
Eu já passei por isso com um jogo de computador, saca?
Age of Empires. Nossa, falando em jogo de computador, desculpa cortar o perfil de novo, quase que eu falo o nome. Cara, um jogo que é muito nostálgico, apesar que eu não joguei muito, mas eu também joguei na casa do perfil, foi o Spore.
Caralho, Spore, velho, muito bom. Cara, eu passei muitas horas da minha vida, eu não tô zoando, eu levei 10 anos pra achar o planeta Terra no Spore.
Caramba.
Eu levei 10 anos pra achar.
Spore eu nunca cheguei a jogar. Nossa, mas...
Muito, muito bom. O outro que eu jogava muito também era Age of Empires 2. Eu amo demais esse jogo. Acho que foi o jogo que eu mais joguei na vida, foi Age of Empires 2.
Age of Empires, muito maneiro também. Nunca cheguei a jogar, mas assim. Eu sabia que eu jogava
em casa, não?
Ah,
não
eu joguei muito pouco, cara.
Gostava. Na série Age eu gostava muito do Mythology. Gostava demais daquele jogo. E ele é bom que rodava em qualquer PC, né? Então, o meu PC era bem fraco na época, então
Rodava em qualquer PC. Eu não tinha PC. Na época eu não tinha.
Eu lembro que eu tinha um PC. Na época meu pai comprou um PC pra, lá pra casa. Isso foi 2006, eu acho. 2006, 2008. E na época que esse PC foi comprado, ele era de primeira linha. Tipo, ele era top de linha mesmo, sabe?
Hoje em dia é um dinossauro.
É, hoje em dia é um dinossauro, mas na época ele era top de linha. Eu jogava muita coisa lá, mas eu não tinha acesso à internet, aí eu ficava limitado aos jogos que eu tinha em CD.
Aqueles famosos CDs que a gente consegue revista ou baixa mesmo.
É, mas na época que esse PC foi comprado, seria o equivalente ao PC que eu tenho hoje em dia. Ou, na verdade, eu achava até mais potente.
Nossa, será que, ou seja, você tipo gastou 5k na época e gastou 5k de novo.
Na época quem gastou foi meu pai. E não foi 5k, cara. Naquela época as coisas eram muito mais baratas.
Sim.
É, de fato.
Dark, você puxou um assunto que eu gostava muito, que era revista, né? Tu comentou de revista.
Ah, revista.
Cara, as revistas eu era viciado, adorava. Eu sempre fui meio doido de querer conhecer muito sobre tipo, videogame e tal, porque sempre foi um assunto que eu me interessei muito. E aí eu lembro que sempre que saía alguma revista nova, principalmente eu pegava as revistas de marca, tipo a PlayStation, Nintendo e Xbox, e pegava, lia elas, né? Era a forma como eu mais conhecia sobre o que ia lançar, e aí tinha aqueles detonados lindos, maravilhosos, que falava tudo sobre o jogo, e aí eu lia cada página, porque muitos desses jogos às vezes eu não, né, não tinha, ou não conhecia, então conheci por ali, cara, eu gostava, tinha uma coleção gigante de revistas.
É, isso é interessante. Porque na época eu não tinha revistas, né? Eu não comprava as revistas, mas eu tinha amigos que compravam, né? Então, quando eu tinha meu Super Nintendo, eu ia pra casa dos meus vizinhos jogar, e eles tinham as revistas, e aí eles sabiam onde liberar as estrelas. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha aquela.
Nossa, Star Wars,
tinha aquelas estrelinhas, isso. E aí tinha como você fazer pular no mapa, ir pra outros lugares.
Uhum. Tinha um portal no Bowser, né?
E aí esse meu amigo, ele lia as revistas e ele sabia esses caminhos. E eu sempre ia lá e descobria alguma coisa nova. Eu ficava tipo, cara, como que você descobriu isso? E era muito massa, sabe? Então se eu tivesse pesquisado na época em revistas, talvez eu não precisava sempre estar visitando alguém pra saber alguma coisa nova, né?
Era muito legal esses detonados, cara. Meu, eu ficava...
Nossa,
eu lembro... Que eu tinha a primeira edição da Nintendo World, tinha lá explicando todo o Pokémon da Argent Pearl, que eu ficava lendo e relendo.
Caraca,
que massa.
E também,
massa.
Foi nessa revista que eu fiquei sabendo do Darkrai, do Arceus, do Shenmin, Manaphe, Fione.
Cara, eu acho que eu vou deixar pra contar mais umas coisas quando a gente fizer o cast de Pokémon.
Sim, sim.
Mas uma coisa, um assunto que eu quero puxar aqui. As lendas dos jogos, velho. Que tinha naquela época. Que hoje em dia não tem mais porque a internet desmente tudo, né? Mas na época...
Ou criam novas por cima, né?
É, ou criam novas. Mas na época tinha umas clássicas. O pé grande no GTA San Andreas, por exemplo.
Que virou meio que verdade agora.
É, que virou meio que verdade. Eu lembro que eu pesquisava muito, mas muito lenda de Pokémon. Eu ficava tipo, não, se você for em tal lugar, você consegue achar o Lugia. Se for em tal lugar, você consegue achar o Ho-Oh, o Rayquaza no Pokémon Leaf Green, que é impossível. Assim, a não ser com troca, né? Mas, tipo, tinha umas paradas assim. Ah, você tem um treinador secreto, eu pesquisava muito esse tipo de coisa. E tinha as fake news também, né? Os Pokémon novos aqui, da nova geração e tal. E não era da nova geração porra nenhuma. Era só uma fake Dex mesmo. Mas o que mais também de lenda que... Vocês lembram de alguma lenda?
Eu lembro de uma que perpetuou por muitos anos, que era o 17º Colosso de Shadow of the
Colossus. Nossa!
Que... Mano. Cara, Shadow of the Colossus é um jogo que eu tenho muito carinho.
Toca aqui. Eu adoro Shadow of the Colossus. Eu
também adoro Shadow of the Colossus.
Apesar que... Pô, colocando lá dentro aqui, o perfil sempre me zoou por causa disso. Que a questão que é a seguinte, quando eu era mais novo, eu ainda tenho um pouco disso, mas é mais, vai mais, hoje em dia é mais pro lado do ansioso mesmo. Eu morria de medo de jogar Shadow of the Colossus.
Uhum. Verdade.
Era eu, assim, eu tinha legítimo medo. A primeira vez que eu joguei foi num CD demo de PlayStation 2 que o perfil tinha na casa dele.
Eu tenho até hoje, Felipe.
Pois é, e assim, dava a demo lá, dava pra jogar contra o primeiro gigante. E, nossa, eu me cagava de medo. Teve uma vez que eu tentei matar o gigante a flechada. Eu, tipo, subi numa montanha, fiquei escondido e fiquei atirando flecha nele.
Cara, falando de Shadow of the Colossus, nossa, me veio, bateu agora, agora bateu no Sorgia Forte. Porque aí eu lembrei de uma parada que fazia tempo que eu não lembrava, que era como eu conheci o jogo. Cara, eu lembro que eu tinha um amigo que eu estudei com ele quando eu era bem criança, depois eu saí da escola, mas a gente continuou conversando e tal. E aí eu ia na casa dele todo final de semana pra jogar Shadow of the Colossus. E a primeira vez que eu zerei foi na casa dele, que eu passei, tipo, final de semana, e até, na real, três finais de semana, que a gente não sabia, né? A gente tinha revista, que depois a gente comprou junto, pra, tipo, ver como é que matava os outros colossos, porque cada colosso é um puzzle ali, tem que resolver, né? E aí eu, cara, ia lá, jogava com ele, a gente se cagava de medo também, se desesperava, nossa, começava a gritar, era uma doideira. E era muito legal. E aí tinha esse mito, né, do 17 Colosso. E é um jogo que eu tenho muito carinho até hoje.
Pois é. Nossa, e eu me lembro que quando eu assim, a primeira vez que eu zerei Shadow of the Colossus foi um grande desafio, por conta que eu ficava muito nervoso jogando. Mas, caramba, tinha uns gigantes que eu lembro que o terceiro gigante, eu fui da minha casa pra casa de um amigo pra pedir ajuda pra ele. E aí ele me mostrava como me matava no save dele, na casa dele. Eu voltava pra casa, eu passava umas 50 tentativas até dar certo. E, caramba, até que recentemente eu joguei, na verdade eu zerei Shadow of the Colossus na casa do Rocket. E foi tão fácil, mas tão fácil, eu fiquei tipo, mano, caramba.
Cara, eu lembrei de um outro jogo muito nostálgico pra mim, também da época do PlayStation 2, que era o Naruto Ultimate Ninja 3.
Nossa!
Cara, me fala, eu tô zerando de novo.
O perfil foi meu sensei nesse mesmo jogo.
Sensei não, eu te massacrava.
Não,
pra
cara!
Pra você aprender.
Não, é claro que você massacrava, porque você tinha um videogame pra treinar o dia todo, né? Mas a questão que
eu ensinava na base da porrada.
É, mano, ele me colocava pra jogar com a Hanabi com desvantagem.
Caramba.
Aí também era maldade.
Era pra aprender na base da porrada.
É, o treinamento shonen.
Exatamente. É verdade.
Era maneiro, era muito maneiro.
Ah, mas aquele jogo é muito bom.
Eu gostava muito do 5 também, que ele era da parte do Shippuden, né? Que
era muito bom também.
Sim, sim. Era no 5 que você tinha que fazer uma missão muito... Assim, era uma missão secreta pra você conseguir o Minato.
Sim. Bem,
nossa,
cara,
não era fácil, cara. Não era fácil. Você tinha que zerar o jogo, você tinha que fazer aquele modo lá de mundo aberto, que eu me lembro. Mas no final você conseguia o Minato, que era praticamente um personagem mais roubado do jogo.
Cara,
pra liberar o Minato foi um que eu só vi em revista, cara. Nossa, quando eu vi que tinha uma revista que era... que tinha o detonado do Naruto Ultimate Ninja 5, cara, eu preciso disso. E aí eu comprei. E era engraçado, cara, eu jogava o jogo em japonês. O 5. Então, era...
Você já era...
Nada, né?
Já era o Yabu desde pequeno.
Cara, porque... Bom, algo que a gente até pode adentrar é que pirataria, né? Que no Brasil, a época do Play 1 e Play 2 foi muito forte. E aí... Sim. O jogo do meu Naruto 5 lá que eu peguei, ele era um pirata japonês.
Eu posso só fazer um adendo aqui, rapidão? Eu acho que eu fui a única pessoa no Brasil inteiro que tinha um PS2 travado só com o jogo original.
Caramba.
Sério.
É uma raridade.
Só tive o jogo original. Eu realmente acho que eu sou a única pessoa do Brasil que passou por isso.
Inclusive, em questão de jogo original... O meu vô, e meu tio, que tinha um Play 1, a primeira vez que eu vi um jogo original de Play 1, eu fiquei muito chocado, porque a parte de baixo do CD era preta, e aí eu, cara, que CD diferente, tão legal. Tão
nossa, bonito. É, realmente. Hoje em dia não tem mais isso, né?
Não.
Infelizmente. É que hoje em dia ninguém compra mais CD, assim... o pessoal prefere mídia digital, porque mídia digital é mais barata e etc, né?
Mas sim, isso cara. É no Brasil. Lá fora, como é o mesmo preço, a galera tem muita gente que compra mídia física ainda.
Ah, sim.
Eu, da metade da geração atual e pra frente, eu larguei mão da mídia física e eu era o Zé Caixinha, né? Queria caixinha em todos os meus jogos, só agora não tem mais nada. Nossa.
Depois que eu me mudar, eu pretendo comprar só a mídia física.
Ah, sim.
Aí, comentando ali que o Darkness tinha falado, né, que ele falou que quando era mais novo ele tinha dificuldade no Shadow of the Colossus e agora foi jogar, sentiu mais fácil. Eu já tive o sentimento contrário, assim, que hoje tive muita dificuldade pra jogar e quando era mais novo eu conseguia passar, que é o exemplo de Mega Man. Não sei se vocês jogavam Mega Man. E eu fui tentar jogar de novo, ficar, caraca, como eu tinha paciência e conseguia passar essas fases, né, porque era algo muito difícil. E hoje ainda continua muito difícil, né? Embora eu ainda goste muito de Mega Man, já joguei novamente o X1, X2, 3, enfim. Mas, cara, é um jogo que é muito difícil e eu não entendo como eu, criança, tinha paciência de jogar aquilo, assim, sabe? E conseguir passar as fases também. Crash é a mesma coisa, Crash também é muito difícil aquele jogo, cara.
Era muito porque quando a gente era criança a gente não tinha talvez tanta noção do tempo que a gente tava ali, né? Então hoje com a vida acontecendo é mais raro de conseguir, vou parar, sei lá, X horas e ficar só em cima disso, né? Quando era criança nem via o tempo passando e tinha essa paciência pra sempre retentar, né?
Faz muito sentido.
Eu queria me gabar um pouco aqui. Eu zerei Contra 7 vezes. Quando eu era pequenininho, eu tinha uns 8 anos de idade, eu consegui zerar Contra 3 7 vezes.
Caraca.
Contra tens. E quando... E a vez que eu tava de bobeira mexendo nos CDs de jogos do meu avô, e aí eu vi lá Diablo, eu... parece interessante.
Peraí, o seu avô tinha... Seu avô jogava?
Jogava, ele e meu tio que me ensinaram a jogar.
Caralho.
E aí eu fui jogar Diablo, cara, não tava entendendo nada que tava acontecendo. E foi bem complicado. Aí eu só, vou parar aqui e vou jogar meu Digimon. E aí foi um choque, assim, de ver que jogos poderiam ser, talvez, assim, complexos. Porque na época, quando eu era criança, pra mim era muito sempre coisas mais simples, né?
Eu lembro na época do PlayStation 3, eu tava no ensino médio. E eu ia muito pra casa de um amigo meu, o Matheus, e a gente ficava jogando também, tipo God of War, Naruto, e discutindo sobre jogos, jogava Pokémon também, que ele também tinha DS, né, e eu lembro que a gente comia muito salgadinho também. Mas era muito da hora, era uma época muito legal. Um jogo que é muito nostálgico, acho que principalmente pra mim e pro Rocket, Monster Hunter.
Sim.
Cara, muito. Monster Hunter.
Eu não comecei no PS2, que quando foi começou, mas eu comecei no PSP, que foi um ponto. No último jogo de PSP, que foi o ponto de virada do visual gráfico. Então eu senti bastante as mudanças.
Cara, eu comecei no 3DS. Eu lembro que o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu tava em dúvida entre qual jogo comprar. Se eu ia comprar o remake do Majora's Mask ou se eu ia comprar o Monster Hunter 4. A Rocket falou, compra o Monster Hunter 4 que você vai jogar ele mais. E foi dito e feito. Eu comprei o Monster Hunter 4 e era eu, o Rocket, mais uma galera que a gente tinha um grupo de Monster Hunter que jogava praticamente todo dia.
Era Monster
era
Hunter.
Era muito bom. Muito divertido. Era só isso mesmo.
Pois é, Monster Hunter eu comecei assim, de certa forma tarde, porque o meu primeiro Monster Hunter foi o Generations, que eu joguei no 3DS. E, assim, eu fui praticamente, assim, carregado pelo Rocket.
Todo mundo foi Monster carregado. Hunter.
E a partir daí eu consegui aprender a jogar, e falando sobre isso... Sinogre é o melhor monstro de todos, e quem discordar tá errado.
Eu discordo, mas eu tô certo, porque o melhor monstro de todos é o White Fatalis.
Ah.
Então, do negócio do Monster Hunter, eu tenho um pouco de sensação mesmo, de nostalgia, ainda mais que muitos dos monstros continuam no jogo. E eu fico lembrando como é que eles eram antigamente, quanto gravado eles eram por causa das mecânicas do PSP. Aí eu vejo hoje, podendo montar neles, você pode dar flinchot, tem batalha de território. Eu fico, mano, isso mudou muito e eu tô feliz. E agora com o último update com Fatalis, é o encerramento do novo jogo e o começo pro Rise, que vai sair agora pro Switch. Eu fico, sim, mano, de muito longe, eu fico com muito jogo de que tem muita sequência desse jeito, que é o Pokémon, é o Monster Hunter, deixa eu ver o que mais. Acho que o GTA um pouco, God of War. Eu lembro, eu pego os jogos antigos e eu vejo como é que tá e eu fico, mano...
A evolução, né?
Foi uma evolução louca. Muita coisa não mudou, mas o jogo continua aí, divertido.
Aliás, Monster Hunter World, que jogo foda, viu?
E meio que a realização de jogo permite essas sensações muito boas, que nem o do Crash, que já falaram.
Nossa,
o Resident Evil, que teve agora recentemente, o Spyro. E agora tá tendo o Crash 4. Tá muita coisa boa, né?
Eu lembro que o Monster Hunter World, quando saiu a beta dele, eu comecei a jogar. Eu pensei assim, caralho, velho, se a beta já tá foda desse jeito, imagina o jogo. E dito e feito, viu? Mano, o Monster Hunter World.
Sucesso, mundial, eu não tenho nada a dizer.
Eu quero muito Monster Hunter World 2, saca? Quero muito mesmo, com mais monstros.
Mas vai ter o Rise, cara, agora.
Ah, mas pode ter tanto o Rise quanto o 2.
Cara, Monster Hunter, eu tentei jogar o... Não sei se é o primeiro ou o Play 2.
Nossa.
Eu não entendi nada como que o jogo funcionava, nada. Aí eu tava tipo, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui, cara?
Relaxa, acho que todo mundo que jogava o do PS2 não sabia o que tava fazendo. Eu vejo os streamers, os youtubers que fazem coisas de Monster Hunter atualmente, e um dos que eu mais vejo é Canta Per Mi. E ele teve uma época que ele tentou jogar o Monster Hunter 2, não, o 2 não, o 1, e fez um vídeo falando, joga o primeiro Monster Hunter, vai ser divertido.
Eu não entendi nada, aí eu lembro que eu parei de jogar e meio que fiquei nessa, assim, nessa inércia de não querer mais ter contato com a série. Mas eu, com o Rise do Switch, me despertou interesse e talvez eu possa voltar a jogar.
Eu quero comprar o Double Cross e o Rise.
O jogo tá mais bem-vindo a novos jogadores. E pra quem é veterano que nem eu também, eu me sinto muito bem no jogo. Eu manjo das coisas, eu tenho uma noção de onde é que tá as coisas. Então, é bom pra mim. Pra quem é novo jogador e não entende, fica bem fácil de entender, pegar o jeito. Eu diria que o Monster Hunter tá no seu melhor atualmente, do jeito que ele tá.
Uhum.
Então... Gente, depois de toda essa nossa discussão sobre nostalgia, jogos que nos despertam esse sentimento, qual jogo vocês têm um certo receio ou não querem que tenha um remake ou remaster hoje em dia, assim, que vocês têm uma memória tão boa daquele jogo que, putz, será que se fizer um remake ou um remaster vão estragar, talvez, pra hoje em dia? Vocês têm algum jogo assim?
Deixa eu ver.
Cara... Eu acho que eu não tenho, eu acho que... Porque assim, a minha experiência com remakes e remasters, ela se baseia principalmente em Pokémon. E não tem um remake de Pokémon que seja ruim, muito pelo contrário. Todo remake de Pokémon melhora pra caramba o jogo. É, tipo, você pega um jogo que já é bom e transforma ele em praticamente perfeito.
Mas é diferente de FIFA, né?
É diferente de FIFA. Perfect. O FIFA, na verdade, não é sequência, é tudo remake, né?
Exatamente.
Eu acho que se tivesse um remake, sei lá, tipo, de Super Mario World, de qualquer jogo que seja, tipo, um Donkey Kong, um Pokémon e tal, cara, pelo menos a Nintendo sabe fazer remake bom, saca?
E cara, isso é verdade.
Nintendo sabe fazer remake de uma forma muito bem feita. Remaster, eu vou ser sincero, eu não gosto muito de remaster. Porque você pega um jogo e não muda nada. Os remakes que a Nintendo faz, geralmente, são... jogos diferentes. Se você pega o Pokémon Gold, ele é muito, muito diferente do Pokémon Heart Gold. Tipo, a história é a mesma. Só que você tem novos Pokémon, você tem novas mecânicas, você tem um monte de coisa nova.
Basicamente é confia em remake, suspeita de remaster.
É, basicamente isso. Agora, remaster que só muda gráfico, aí pessoalmente eu não gosto. A gente tá vendo muito isso de remaster nessas novas gerações. Foi principalmente na...
Hã? E tem uma coisa também. Alguns remasters, na hora que eles consideram dar um upgrade nos gráficos, às vezes caga um pouco no gameplay. Tem dois remasters que deixaram a desejar. Um deles é a trilogia do Ezio. Muita gente tá falando que saiu bem bugado. Eu vi uns vídeos mesmo. Tem colecionável que fica bugado. Ainda mais no 2. E aí você é forçado a desinstalar e reinstalar o jogo pra continuar de vida. E o outro que saiu meio cagado é o Dark Souls Remastered. Esse daí cagou bastante muito nas mecânicas do Dark Souls, pelo que eu tava vendo. Questão física e de gameplay. Tinha gente que tava caindo um monte de metro de distância que deveria te matar e às vezes rolava no final e ficava safe. Não é assim que Dark Souls
é.
Então, de remake, só tem um, acho que um na cabeça que deu muito, muito errado. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é o remake remasterização do Warcraft 3, que é a Blizzard.
Ah, sim, é verdade.
Que muita gente chamou de, em vez de ser o Warcraft 3 Reforged, era Warcraft 3 Refunded. Porque, começou essas piadas, por causa que muita gente nos fóruns, tava ensinando os jogadores a ter reembolso do jogo, por causa que não tava cumprindo o que foi prometido, as mecânicas estavam meio cagadas, e sem contar que quando eles lançaram o Reforged, os servidores do Warcraft 3 normal e do Reforged misturaram. Então não poderia jogar o 3 sem ser o Reforged, parece. Então gerou muito problema e todo mundo estava querendo reembolso. O que aconteceu? A Blizzard começou a banir quem estava ensinando a ter reembolso dos fóruns.
Caralho.
Eu lembro dessa treta.
Foi muita grita. A Blizzard não é mais a mesma.
A Blizzard já foi muito melhor.
Eu nunca vou perdoar a Blizzard.
Não cutuca na nostalgia alheia.
É. Cara.
Eu falei muito com meus amigos, que é tipo, se você vira pra alguém há 10 anos atrás e fala que a Blizzard vai cagar nos jogos futuramente, ninguém acredita. Até ver o estado que tá hoje.
Ah, é.
Onde eu talvez entraria nessa questão de fazer um remaster e não atualizar as próprias mecânicas do jogo, eu acredito que o Crash entraria nisso, a trilogia.
Sim.
Se vocês concordam, mas...
Não joguei.
É aquela parada que o formato do Crash, em questão de desenvolvimento, né, ele é em forma de pílula, então ele escorrega nas bordas. E isso, na época do Play 1, tipo, beleza, era como o jogo foi feito, só que isso não foi atualizado no remaster e isso é muito estranho hoje em dia.
Mas é aqueles que... Eu acho que foi o intuito, né? Pra permanecer o gameplay idêntico, porém com um gráfico melhor, né? Se não me engano.
Sim.
Eu concordo. Tanto que essa é uma das razões que muita gente tá falando que o Crash tava difícil e essas coisas. É por causa da ideia da plataforma que eles não ajustaram direito. Mas eu diria que, por mais que possa complicar um pouco, o jogo ainda é muito bem aproveitado. Eu joguei mesmo, o Dirt é tipo, dificulta um pouco? Um pouco, mas não deixa um ponto de ser impossível pra alguém que é casual.
Uhum.
Dá aquele, tipo, aquele esforçozinho, o cara consegue. Eu acho que dá aquela sensação de... Como é que é mesmo? De... Conclusão, sabe?
Ah, dever cumprido.
Isso. Aquela sensação de passar uma fase difícil. Eu não acho que deixa ruim. Só deixa, tipo, dar um desafio ali. Eu mesmo, eu peguei aquela fase proibida lá do Crash. Não proibida, mas que... Quando...
Proibida, é uma fase furry. Que tem pornô de furry.
Não, mas a fase que não foi lançada junto jogo, eu peguei quando eles colocaram como DLC gratuita pra quem comprou na primeira semana, sabe? Eu peguei essa fase e, meu Deus, ela é complicada pra caralho, mas eu divirto horrores tentando fazer ela. Olha, eu diria que eu não tenho jogos que eu tenho medo de remake ou remaster. Eu só tenho medo em quem vai cair, em que mãos vão cair esse remake e remaster. É a única coisa que eu tenho medo. Não é temer a atualização, é quem vai fazer a atualização.
Sim, até um exemplo disso daí foi agora que saiu o remaster, né, dos jogos do Mario ali pra Switch. E a galera está reclamando muito pelo fato de que o Super Mario 64, Mario 64, né, ele não mudou quase nada, né, continua quadradão que nem era antes, gameplay praticamente igual. E eu vejo a galera reclamando muito, porque acaba, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente acaba pagando muito caro pra um jogo que está praticamente idêntico, né? Isso é complicado.
Já pesquisaram esse remasterização desses Marios aí? É simplesmente um emulador.
Simplesmente um emulador. Não é um remaster, é um emulador.
É que nem o Super Nintendo que eles lançaram atualmente, que é tipo... Mano... Você já chegou a ver, né, o perfil?
O Super Nintendo Mini?
Exato.
Uhum.
Chegou a dar uma olhada como é que funciona ele, viu?
Aham.
É basicamente um grande emulador numa caixinha que custa o olho da cara, né?
Exatamente.
Isso é muito decepcionante.
Essa parada da coletânea do Mario 3D All-Star, depois que eu vi isso me travou, assim, pra comprar. Eu deixei de comprar principalmente por causa disso.
Eu fiquei assim, com uma certa raivinha desse jogo, não por ser um jogo emulado, mas porque a Nintendo poderia ter feito um remaster. Ela poderia ter feito um remaster, um remake.
Uhum.
Só que o problema é que as pessoas continuam comprando. Então, enquanto as pessoas continuarem comprando, vai continuar rolando esse tipo de coisa. A Nintendo também é outra empresa que tá, não tá muito legal com os fãs.
Sim, mas é aquilo que a gente anda comentando aqui, né? Que, cara, encostou na nostalgia, o cara vai comprar, né? Ele vai ver ali jogava esse Mario 64 quando era muito novo, quero muito jogar de novo. E o cara acaba comprando, né? Pelo fato de, quero relembrar como que é jogar, enfim. E por isso que a galera compra e a Nintendo aproveita, né? Aproveita dos fãs, né? Pra isso.
Sim.
Eu acho que isso conclui nossas discussões sobre esse sentimento que traz tanto carinho por épocas ou momentos especiais. E, bom, acho que foi uma boa discussão. A gente levantou vários pontos e pontos que a gente pode retomar também em podcasts futuros, né? E falando sobre jogos específicos, por exemplo.
Uhum.
Mas eu agradeço aí a todos que ouviram a mais esse programa e fique ligado para mais podcasts também. Então, até o próximo episódio.
Sayonara, bye.
Valeu.
See ya.
Falou.
See you soon, cowboy.